Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu abordarei aqui sumariamente dois assuntos. Primeiro, uma nota que foi publicada na revista Veja desta semana do Ministério da Saúde, ministro Alexandre Padilha, informando que o índice da mortalidade entre usuários de motocicletas aumentou 9 vezes nos últimos 15 anos. Só em 2010, foram 145 mil vítimas. E o Brasil gastou, com a internação dessas vítimas de acidente de motocicleta, 187 milhões de reais. Isso corresponde a 45% do total gasto com acidentados em todo o Brasil. E diz mais o ministro Alexandre Padilha. Ele diz que enviará ao Congresso, a esta casa, um projeto que vai criar a exigência da carteira de habilitação já no ato da compra da motocicleta e lançará uma campanha educativa em rádio e TV para diminuir esses acidentes, que custará 12 milhões de reais aos cofres do Brasil e o do Ministério da Saúde. Eu gostaria, inclusive, que quando o ministro mandasse para esta casa esse projeto, ele mandasse também a criação de um imposto para a saúde no valor da motocicleta. Eu tenho discutido reiteradas vezes, eu tenho defendido aqui nesta tribuna a criação de fontes alternativas de financiamento da saúde. E eu coloco no rol dos produtos a contribuírem com uma contribuição, com a taxa, com o tributo para a saúde, a motocicleta. Exatamente por isso. A motocicleta hoje corresponde a 1/3 da frota de veículos no Brasil. Entretanto, corresponde a mais de 60% das solicitações dos seguros por acidente. E 45% do que o governo gasta, do que o SUS gasta com acidente na rede pública. Então, está provado que a motocicleta, ela causa acidente, ela é responsável, e aí eu quero chamar a atenção para esse dado. A amputação traumática, seja ela de membro inferior, de braço, de dedo, ela corresponde a 17% de todas as amputações. Só que dos 17%, 70% são causadas por motocicleta, por acidente de moto. Portanto, são esses dados estatísticos, esses números, são sobejamente convincente de que o preço da moto tem que estar atrelado ao tributo, ou o tributo atrelado ao preço da moto, e que este tributo seja destinado à saúde para atender as vítimas desse mesmo veículo. Então, essa informação que o ministro da Saúde colocou nas páginas de Veja são informações que vêm corroborar com minha preocupação, no sentido de criar um tributo para a motocicleta e que este tributo seja destinado à saúde. Além disso, eu concordo quando o ministro diz que vai encaminhar um projeto de lei para esta casa para exigir, no ato da compra da motocicleta, a carteira de habilitação e, evidentemente, a campanha educativa. Agora, acho fundamental a criação do tributo para a saúde, a contribuição social para a saúde na motocicleta, no preço da motocicleta, no valor da motocicleta, assim como no cigarro, na bebida e tantos outros produtos que podem contribuir no financiamento da saúde no Brasil. O outro assunto, senhor presidente, é a respeito do que foi publicado hoje no jornal O Globo, que diz que dados obtidos pelo sistema DETER de imagem de satélite, coletado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam que o desmatamento na Amazônia entre janeiro e agosto deste ano aumentou 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A destruição subiu de 1.415 quilômetros quadrados para 1.581 quilômetros quadrados de destruição na floresta. E o Mato Grosso foi o estado que mais contribuiu com essa destruição, com 769 quilômetros quadrados de vegetação nativa destruída, um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. E o estado do Pará, da minha querida Marinô, vem logo atrás com 399 quilômetros quadrados e Rondônia com 249 quilômetros quadrados de destruição. Eu acho que nós precisamos urgentemente discutir, apreciar, aprovar o Código Florestal. Eu acho até que a elevação na destruição das matas nativas pelo Brasil afora deve-se à expectativa da aprovação do Código Florestal com as anistias tão propaladas. Por isso que pessoas ligadas à produção rural estão neste afã de serem anistiados e estão cometendo esses delitos. Agora, eu gostaria também, senhor presidente, de que conste nos anais desta casa um artigo da jornalista Miriam Leitão, publicado em 25 de nove de 2011, com o título Futuro Ameaçado. Ela começa, eu vou ler alguma parte desse artigo, mas um artigo de rara felicidade e de grande sensibilidade também. Diz ela: dizem que vai chover neste fim de semana. Me diz esperançoso o motorista da Globo em Brasília. Quem vem à capital sempre, como eu faço há três décadas, percebe que as secas têm piorado. O ar em Brasília esteve irrespirável nesta estação em que, do centésimo dia sem chuva, nasceu minha neta Manuela. Os governantes não têm ideia de que é preciso mitigar os efeitos do clima. Os governantes que administram a capital concretada no Planalto Central e que dirigem o país de tão abundante biodiversidade não parecem ter muita noção das necessidades impostas nestes tempos de mudanças climáticas. Um estudo do Imazon e do Proforest, comparando vários países, dá uma noção de que, como o debate do Brasil se passa como se fosse travado por alienistas. O Brasil quer mais facilidade para desmatar, quando inúmeros países que já desmataram estão reconstruindo cobertura florestal. A capital sofre rigores da seca, que fica pior a cada ano, e nunca pensou que pode tomar medidas de mitigação para o futuro, que será de piores extremos. Quando a umidade do ar este ano chegou a 10%, senti aqui o que só havia sentido no deserto da Arábia Saudita. A mãe da presidente chegou a ser internada. A filha de 5 anos de uma ministra sangrava pelo nariz todas as noites. Quem chega de fora sente que tem piorado muito. Puxa-se o ar e é como se ele tivesse dificuldade de entrar nos pulmões. A mucosa nasal fica irritada, a coriza aumenta como uma crise alérgica, a garganta queima e a pele coça, o corpo pesa. Tudo isso é tratado com naturalidade e não é normal. Brasília sempre teve invernos secos, com calor de dia e frio à noite. O fogo começa em algum lugar, de repente. Uma das queimadas que vi jogou para o ar material particulado que me provocou uma forte reação alérgica. Tudo tem ficado pior a cada ano. A cidade está mergulhada em discussões que parecem bizarras para quem chega de fora e tem noção do contexto. Os governantes querem autorizar um estacionamento numa área de preservação perto do aeroporto. Querem um shopping sobre nascentes que alimenta o parque Olho d'Água, na Asa Norte. E a Floresta Nacional vai minguando por ocupações e incêndios. Há uma guerra de pareceres sobre se a água que surge do parque é nascente ou de origem fluvial. É água numa terra calcinada. É isso que importa. Uma foto exibida na sexta-feira do Bom Dia DF mostra como partes do parque que tinha nascentes foram cimentadas para construções. O governo não se dá conta de que é preciso urgente adotar medidas de mitigação para enfrentar secas e mais longas. É preciso mais cobertura vegetal em Brasília e não mais concreto. O Brasil inteiro trabalha na direção contrária à lógica e ao bom senso. Este ano, o desmatamento está aumentando. No mínimo, o governo deveria se preocupar com a imagem externa. Afinal, o Brasil está na vitrine por hospedar, no ano que vem, a Rio+20. O debate do Código Florestal ressuscita argumentos do século passado sobre as florestas como impedimento ao progresso. Santa Catarina passou por duas enchentes terríveis. A região serrana do Rio soterrou moradores. O caudaloso Rio Negro na Amazônia vive mais uma seca recorde que o transformou num fio d'água. E mesmo assim, o Brasil quer menos áreas de preservação permanente, APPs. O estudo do Amazônia e Proforest nasceu de uma dúvida que surgiu numa reunião do Greenpeace. Será mesmo verdade que o Código Florestal, com as restrições que querem flexibilizar, só existe no Brasil, como a jabuticaba? Quando os jornalistas dizem que um código assim só existe no Brasil, querem facilidade para desmatar. Perdão para quem desmatou. Quando os ambientalistas estufam o peito e dizem que uma legislação boa assim é criação brasileira, se enfraquece sem saber. O estudo compara a legislação do mundo e conclui que o desafio em todos os países é proteger e aumentar coberturas florestais. Estamos na contramão da história. O estudo feito por Ruth Nussbaum, do ProForest, é afiliado à Universidade de Oxford, na Inglaterra, e Adalberto Veríssimo, do Amazon. Mostra que quase todos os países seguiram a mesma trilha. Aumentaram o desmatamento no começo do século XX, depois estabilizaram e, em seguida, iniciaram programas de reconstrução das coberturas florestais. O Brasil ainda permanece preso à primeira fase. E nos últimos anos, tudo o que teve para comemorar foi queda do ritmo da destruição. Este ano, nem isso pode comemorar, porque o desmatamento aumentou. O estudo, que será divulgado no começo de outubro, traz estatísticas e constatações. A primeira é que as leis nos países analisados, Estados Unidos, Inglaterra, China, Holanda e Alemanha, entre outros, favorece o aumento da cobertura e não o contrário. A segunda é que o desmatamento zero é possível. A terceira é que a floresta é riqueza e não obstáculo.
Vossa Excelência, permite uma parte, senador Paulo Davi.
2 minutinhos, senador. O Cerrado que queima no coração do Brasil, a Amazônia que tomba ao ritmo de 10 km quadrados por ano, os últimos fragmentos da frágil Mata Atlântica precisam que o Brasil veja o futuro que se aproxima. Mas com prazer, senador, concedo uma parte à Vossa Excelência.
Senador Paulo Davi, quero manifestar o quão importante é a sua manifestação pela qualidade do florestamento em nosso país, da vegetação da Amazônia, do Cerrado, mas também gostaria de externar aqui a minha solidariedade à manifestação inicial de Vossa Excelência com respeito aos motociclistas, aos que usam a motocicleta, assim como também a bicicleta, e que têm sido vítimas de um número tão grande de acidentes nas nossas principais metrópoles, nas estradas brasileiras. E é tão importante que nós venhamos a tomar medidas, inclusive e sobretudo, para prevenir acidentes. E nisto está a responsabilidade de todos nós, do poder público, em estarmos como que nos educando para, na hora de estarmos guiando um automóvel, ou atravessando uma rua, ou andando de motocicleta, ou andando de bicicleta, ou aquele que guia o caminhão, o ônibus, que haja uma atenção muito maior para o fato de que a qualquer momento possa haver uma motocicleta ao nosso lado, do lado direito ou do lado esquerdo. Muitas vezes nós, às vezes até por distração, imaginamos que podemos entrar à esquerda para ultrapassar um automóvel sem nos darmos conta, sem olharmos devidamente no espelho retrovisor para saber se porventura está avançando uma moto logo à nossa esquerda para ultrapassar, porque normalmente as motos andam, na maior parte das vezes, mais depressa, seja nas cidades ou nas estradas. Então, a própria educação, maior atenção do ponto de vista da educação de todos que dirigem veículos, assim como a educação de todos nós para com os pedestres, e hoje, felizmente, há uma campanha importante, por exemplo, na cidade de São Paulo, recentemente, tal como houve aqui, para a questão de se respeitar a faixa do pedestre. Presentemente, em São Paulo, há uma campanha muito forte de educação dos que guiam veículos para respeitarem os pedestres. Felizmente, aqui no Distrito Federal, durante o governo Cristóvão Buarque, houve um procedimento exemplar que se espalhou pelo país, pelo qual os motoristas passaram a respeitar todo pedestre que, porventura, dá o sinal para atravessar a faixa. Normalmente, é muito respeitado. Nós que, muitas vezes, viemos de outras cidades para Brasília, aqui notamos o maior grau de educação. Então, acho importante o pronunciamento de Vossa Excelência. E queria, apenas para registrar que está presente nesse instante aqui, nos visitando dentro do plenário do Senado, o prefeito Jackson Bezerra, que foi inclusive seu colega, e que é o prefeito Afonso Bezerra, do Rio Grande do Norte, e que também veio aqui para saudar a presença de Vossa Excelência na tribuna do Senado. Meus cumprimentos.
Muito obrigado, senador Suplicy. Quero saudar aqui o prefeito de Afonso Bezerra, cidade do interior, lá do Rio Grande do Norte, onde passei a minha infância, e o prefeito foi, inclusive, meu colega de jardim de infância e primário. Um grande abraço, saudações ao meu querido prefeito Jackson. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de, mais uma vez, solicitar que constitucionais essa casa, esse artigo publicado da jornalista Miriam Leitão, e parabenizar, mais uma vez, o ministro Alexandre Padilha pela brilhante iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente.